Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador Valmir Laux para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
O lavrador preguiçoso, que não ara suas terras no tempo certo, não terá nada para colher. Que assim seja.
Registro a presença do presidente da Câmara Municipal de Mariana Pimentel, Daniel Araújo, do suplente de vereador Dércio dos Santos, funcionários do Legislativo e do Executivo, o Alexandre, assessor da Câmara Municipal de Mariana Pimentel, e o senhor Ivan, ex-gerente da Corsan. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Correspondências recebidas. Ofício número 091 da Polícia Civil, Departamento de Polícia do Interior, Serviço de Apoio Administrativo, em resposta ao ofício número 1 de 2018, encaminhado pela Câmara Municipal de Barra do Ribeiro. Protocolo pela senhora Cirlei Rocha, solicitando que seja colocado um nome na rua que fica entre os números 137 e 201 da rua Ernesto Dornelles. A ordem do dia: Projeto de decreto legislativo número 1 de 2018. Autoriza homenagem à Escola de Ensino Fundamental São José pelo aniversário de 70 anos. Proposições. Proposições número 32 de 2018, vereador Lucas Campos, pedido de informações. Quais as providências tomadas pelo Executivo Municipal sobre o serviço de recolhimento de lixo na cidade, onde existem muitas reclamações dos munícipes sobre atraso no recolhimento, lixos espalhados pela cidade, caminhão exalando mau cheiro, pernoitando em frente às residências, também causando danos ao calçamento em virtude do peso do veículo e pelo excesso de tempo estacionado no mesmo lugar? E qual a previsão para aderirem ao serviço de coleta seletiva na cidade? Proposição número 33, vereador José Luiz. Pedido de providências. Solicito que a Secretaria de Obras construa uma boca de lobo na rua Dr. Carlos Pinto de Albuquerque, esquina com a rua Santa Isabel, no bairro centro da cidade. Proposição número 34, vereador Valmir Laux, para Oi Telefônica, pedido de providências, que se oficie a empresa Oi Telefônica para que alterações aos padrões de trafegabilidade dos seus cabos de sustentação de linhas telefônicas junto à ERS 713, Rua Olício Vitorino Ongarato. Proposição número 35, vereador Valmir Laux. Solicita que a Secretaria de Obras providencie a colocação de placas indicando a nova denominação da rua Olício Vitorino Ongarato e forneça a devida numeração dos terrenos, domicílios e pontos comerciais, remetendo às empresas prestadoras de serviços, tais como CE, Corsan, Oi, a nova denominação do endereço. Proposição número 36, de 2018, vereador Valmir Laux. A Corsan, que oficia a empresa Corsan para que providencie a limpeza de manutenção estrutural dos dois reservatórios do Distrito do Douradilho, construída com recursos de emenda parlamentar do saudoso deputado federal Nelson Marquezan e executado no ano de 2004. Hoje, devido ao estado de conservação e também à demanda por alterações do pé direito, pois na época não havia construções acima de um piso. Proposição número 37, vereador Valmir Laux. Secretaria Estadual de Transportes, pedido de informação. Que se oficia ao irmão senhor Humberto Brandão Canuso, secretário Estadual de Transportes, a fim de termos maiores informações sobre a conclusão do asfalto da ERS 713, já que se encontra praticamente parada, causando muitos transtornos aos usuários. Proposição número 38 de 2018, vereador Valmir Laux. A CE, pedido de providências, que se oficia a CE para que tome providências em relação às várias instalações residenciais e comerciais que estão junto à ERS 713, com medidas de altura abaixo do padrão, causando sérios problemas de trafegabilidade aos veículos para rodagem com este limite de altura de vão livre. Proposição número 39 de 2018, vereador Lucas Campos. Pedido de providência. Solicita que seja feito o estudo de viabilidade para a volta do EJA fundamental no município, uma vez que temos em Barra do Ribeiro, segundo índices técnicos, um número alto de analfabetismo a partir dos 15 anos de idade.
Obrigado, secretário. Em tempo, registro a presença do jornal Novo Tempo. Passamos para o pequeno expediente. Com a palavra, vereador Valmir Laux.
Boa noite, presidente, secretário, colegas vereadores, ilustres visitantes de Mariana Pimentel, Daniel, presidente da Câmara, seu assessor, nosso suplente Délcio, nosso suplente vereador, ex-presidente da Corsã, aqui de Barra do Ribeiro. Bom, voltando à casa depois de um ano e quatro meses, volto com as proposições que vêm inflamando a minha localidade, Douradilho. Nós estamos enfrentando imensa dificuldade agora com a morosidade do asfalto da RS 713. Esse asfalto já tem um projeto antigo, desde o governo Brito, faz anos. Então, desde lá, muitas coisas foram acontecendo na faixa de domínio do Estado, dentre as quais várias ligações elétricas, várias ligações telefônicas, todas essas ligações, vamos dizer, na grande maioria, estão abaixo do padrão da RS, pois já sabiam há 20 e tantos anos que ali teria um projeto daquele jeito e assim ficaria. Mesmo ali tem uma nova unidade comercial, a AgroLimp, ela pediu uma ligação nova, faz um ano e meio, já com asfalto em andamento, com as obras em andamento, a CE foi lá, ligou a energia para esse prédio, já de imediato ele já alertou, o próprio proprietário pediu, não pode ser assim, vai ter aterro. E a CE instalou daquela forma. Então hoje o aterro parou em cima, no quilômetro 1,5, parou, bem tem uma abaixada ali, só por causa das redes. Tem fotos ali, se vocês quiserem ver, eu tirei de cima de um trator de 3 metros de altura, o fio praticamente encosta. Aonde, no mínimo, teria que ter 5,60 metros. Então, já aconteceu na outra citação, na outra proposição, que vai ser remetida à Oi, já aconteceu de um caminhão lenheiro rompeu os cabos de telefone, que pode derrubar. Os cabos, para te ver, são grudados na rede elétrica. E os cabos de telefone são colocados muito abaixo da rede elétrica. Então, rompendo os estaios do telefone, provavelmente para derrubar os estaios, a rede elétrica também, causar um sério acidente elétrico. Muitas pessoas desavisadas não sabem como agir quando, de repente, um fio energizado cai por cima do seu carro. Se a pessoa descer, a pessoa está morta. Se ela tiver a sã consciência de ficar dentro do carro até o desligamento total da energia, ela está viva, mas se ela botar o pé no chão, ela morre. É assim que funciona. Então, peço encarecidamente o apoio dos colegas vereadores para essas proposições serem resolvidas. Outra, que é bem séria, segundo informações, desde setembro, o governo do estado não repassa a empreiteira Dalfofo, que está fazendo o asfalto. Segundo, o projeto já era para estar pronto. Mas, segundo fiquei sabendo, que era confirmação via ofício, que todos esses asfaltos do governo do estado estão sendo auditados pelo DNDS. Porque o governo anterior financiou tais asfaltos, e usou o dinheiro para outra coisa. Então, o Sartori está se vendo mal para pagar esses asfaltos e cumprir com a folha. Está atrasado por esse motivo. Então, eu quero uma explicação oficial, porque muitos desses serviços estão se perdendo. Todo estacamento, nivelamento, erosão do asfalto, está tendo acidente. Semana retrasada, um caminhão tombou total por causa da quebra do barranco. Volto no grande expediente, 5 minutos esgotados.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Cirineu.
Senhor presidente, senhores colegas vereadores, doutor Eduardo Ibner, nosso assessor jurídico, faço aqui uma saudação especial ao presidente da Câmara Municipal de Mariana Pimentel, o vereador Daniel Araújo, e em nome dele saúdo a todos os presentes aqui nesta casa. Quero aqui também fazer uma saudação ao retorno a esta casa do vereador Valmir Laux, que vem a brilhantar com a sua experiência esta casa, pois já teve aqui um mandato de vereador e muito contribuiu para o desenvolvimento deste município, em especial para a sua região, o Douradilho. Eu queria me ater hoje aqui a uma das proposições que foram apresentadas, que está sendo apresentada aqui, pelo vereador Valmir Laux, que é a proposição 37/2018. Justamente essa que trata da solicitação de informações ao secretário estadual de transportes com relação à conclusão do asfalto da ERS 713. No início do ano passado, nós tivemos oportunidade de nos dirigirmos até a Secretaria de Transportes, à época era o secretário Pedro Westphalen. E naquela ocasião, nós fomos acompanhados também pelo vereador Atos, da bancada progressista, a quem o secretário faz parte, e nós indagamos se não haveria problema de falta de recursos para a conclusão da obra. E a garantia que nós recebemos do secretário é que o aporte de recursos garantiria a conclusão da obra. Agora, o colega vereador aqui traz a notícia de que, provavelmente, está sendo feita uma auditoria, né, o que teria trancado. Mas que bom que a sua iniciativa para que a gente tenha uma resposta oficial, até porque o trecho de Sertão Santana já está concluído. Né? E o nosso município, aqui, principalmente o pessoal, também prejudica, a não conclusão prejudica o pessoal do Sertão, mas atrapalha muito os barrenses que moram ali, naquele trecho, que é a entrada de Pangaré até a BR-116 também. Então, é bem-vinda a sua proposição, como todas as outras que os colegas encaminharam aqui. Tem meu apoio. E com relação ao projeto de decreto legislativo, na verdade, nós queremos... A casa já prestou uma homenagem à Escola São José, na última sessão, e o decreto se faz necessário, porque é de praxe a concessão de uma placa alusiva à comemoração dos 70 anos, como foi feito nos 60 e nos 50 anos da escola. Então, eu não vou me ater mais a essa questão, apenas refiro uma justa homenagem, todos já sabem os motivos, essa escola teve um papel e tem um papel muito importante junto à comunidade Barra do Ribeiro, sendo uma escola que por lá passaram grande parte dos barrenses, né, e aqueles que aqui moraram. Agradeço o tempo e muito obrigado a todos.
Convido o vereador José Luiz para tomar o assento da presidência.
Um Boa noite, presidente, colegas vereadores, nosso assessor jurídico Eduardo Ibner, nosso presidente da Câmara Municipal Daniel Araújo, Dércio, Jornal Novo Tempo, Mica, seu Irã, ex-gerente da Corsã, Felipe, Alexandre, também assessor da Câmara Municipal de Barra do Ribeiro. E este pequeno expediente utilizarei para falar sobre duas proposições na qual eu assinei, que são dois assuntos muito sérios da nossa comunidade. E os vereadores há de concordar comigo, porque com certeza um de vocês aqui já deve ter recebido essa reclamação sobre o recolhimento de lixo na cidade. Então, é um pedido de informações que faço ao nosso executivo sobre quais as providências tomadas sobre os serviços de recolhimento de lixo na cidade, onde existem muitas reclamações dos munícipes sobre atraso no recolhimento, lixos espalhados pela cidade, caminhão exalando mau cheiro, pernoitando em frente às residências e também causando danos ao calçamento em virtude do peso do veículo e pelo excesso de tempo estacionado no mesmo lugar. E também qual a previsão para aderirem ao serviço de coleta seletiva na cidade. Também semana passada no jornal Novo Tempo, tinha na coluna do leitor lá também reclamações da comunidade sobre esse serviço, uma vez que antigamente nem se preocupávamos sobre como estava sendo o recolhimento e de um tempo para cá muita reclamação da comunidade. Como podemos ver no portal de transparência, no Licita.com, temos um gasto mensal que toda a comunidade pode ter acesso ao Licita.com, qualquer vereador, qualquer pessoa pode ter acesso ao portal de transparência. Temos um gasto mensal de mais de R$85 mil, ou seja, mais de R$1 milhão por ano para o recolhimento do nosso lixo. E no nosso contrato de prestação de contas, do nosso contrato de prestação de serviços que o município tem com esta empresa, que também está disponível no portal de transparência para qualquer um, tem algumas cláusulas bem importantes das obrigações das partes. A. Prestar serviço dentro do melhor padrão de qualidade e confiabilidade, podendo a prefeitura recusar os trabalhos que não estiverem de acordo com o previsto neste contrato. Prestar esclarecimentos que forem solicitados e atender às reclamações da Secretaria Municipal de Obras. Cláusula 8ª, do preço e da forma de pagamento. Parágrafo 10. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente qualquer obrigação por parte da contratada. E, na cláusula 14 das sanções sobre o descumprimento contratual, tem multa de até 20% sobre o valor do contrato por causa do descumprimento contratual. Então, nós temos um contrato, temos que fazer valer, somos vereadores, estamos fiscalizando e queremos também que a administração municipal tome as devidas providências em relação a este assunto, né? Nós somos representantes do povo e estamos aqui trazendo essas demandas. E sobre a coleta seletiva, hoje é assunto repetido, já é uma realidade. Há diversos benefícios, como a preservação do meio ambiente, das florestas e da água, reduzindo a extração dos recursos naturais, além da menor poluição do solo, da água e do ar. Melhora a limpeza da cidade e até contribui para a prevenção de enchentes, né? Por que não investir? E queremos ter um retorno aí da administração, como está o andamento deste novo contrato, se é que está tendo, e se ela está também sobre a coleta seletiva. E a proposição de número 39, na qual eu assinei, que é um pedido de providências para a volta do EJA, Ensino de Jovens e Adultos, fundamental. Hoje nós, nossas escolas estaduais, estão prestando o EJA do ensino médio. E nós, devido a algumas pesquisas que andei fazendo, entendi que há necessidade da volta do EJA fundamental para nossa cidade, uma vez que tem um alto percentual de analfabetismo a partir dos 15 anos na nossa cidade. E lembrando que o artigo 2º, item 1º...
Tempo, vereador.
Tempo de líder, presidente. E lembrando, colegas, item 1º, artigo 2º do item 1º do nosso Plano Municipal de Educação, aprovado em 2015, tem como meta a erradicação do analfabetismo em nossa cidade. Então, quem sabe aí, a partir da nossa Secretaria de Educação, nosso executivo, fazer um estudo de viabilidade para voltarmos a ofertar este serviço. Tenha certeza que muitas pessoas vão aderir a este projeto. E sobre as demais proposições, nosso colega Valmir e também do vereador José Luiz Gonçalves, todas de grande importância e podem contar com o meu apoio. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero saudar, então, o presidente vereador de Mariana Pimentel, Daniel Araújo. Seja bem-vindo à nossa casa. Não sei por que ainda o presidente não convidou ele para sentar depois.
Questão de ordem, vereadora. Ele fez questão de não sentarmos na mesa com nós. Está como visitante.
Ah, sim. Mas é um vereador, né? Então, agradeço a sua presença em nome da nossa bancada do PSD. VSD. Presidente, está nervoso? Vereador Vete, vereador Claudir, que são da minha bancada. Presidente, vereador Daniel Araújo. Louvável, então, as proposições do vereador, do nobre edil, vereador Valmir. Louvável. Ele traz anseios da sua comunidade. Anseios estes em que ficaram só no meio do caminho, né? Parece que construíram, fizeram o serviço só até aonde pertencia a Sertão Santana. Mas existe uma maneira legal de resolver isso, é óbvio. Até porque o alinhamento entre governo federal, MDB hoje, governo estadual, MDB também, e governo municipal, MDB, juntamente com o PDT, que está aliado ao governo federal e ao governo estadual também. Poderiam eles, não lhe dei a parte, poderiam eles, juntamente os dois prefeitos, juntamente com o nosso presidente da casa, ou os vereadores, então, do PMDB, procurarem o nosso governador, ou então deputados federais, para que resolvam o problema, os anseios da comunidade do Douradilho. E eu ainda questiono com tudo isso que está acontecendo, de não cumprir isso, não cumprir aquilo, não pagaram, não repassaram a verba. Aí eu questiono os colegas vereadores que estavam na reunião ontem. Querem desovar aqui no nosso município programas com promessas. Vejam bem.
Vereadora, podemos fugir da pauta do pequeno expediente, que é sobre as proposições.
Não vamos fugir, eu só estou falando nos programas. Que ele falou que não é pago e eu estou dizendo que um programa que foi ontem discutido, que o senhor estava lá, que eles estão oferecendo um programa para nós do município, de botar dentro do nosso pronto atendimento, e eu estou dizendo que eles querem desovar, o governo do estado quer desovar aqui no nosso município, assim como está fazendo. Não está cumprindo com as obrigações, que é o MDB. Não é verdade? É só isso. Então, reforço, mais uma vez, colega vereador, reforço que deveria o prefeito da Barra do Ribeiro, deveríamos ser unidos. Eu sempre digo, sabe quando é que o nosso município vai crescer juntamente com Mariana e Sertão? O dia que nós formos um triângulo. São três municípios. Barra do Ribeiro, Mariana Pimentel e Sertão Santana. Hoje nós não temos um ônibus que faça essas linhas. Os municípios não são unidos, vereador Daniel. E ótimo você vir aqui e nós irmos até Sertão e fazermos esta proximidade. Nós temos que nos unir para que os nossos municípios cresçam, para que os deputados não venham aqui só barganhar voto. Então, é isso aí. Tudo bem, né? Tudo legal. E quanto à sua proposição, vereador presidente Lucas, eu acho muita demagogia da tua parte, como eu achei demagogia da parte do vereador José, que está sempre aqui nos ouvidos do prefeito, dizendo, eu não saio do lado do prefeito, do secretário, porque eu sou amigo dele. O senhor... Praticamente a Secretaria de Educação, vereador Lucas, ela é do PSB. Isso aí todo mundo sabe disso. Aí o senhor vem pedir, que solicita então que se faça um estudo para se implantar um EJA. Já não pediu isso para a secretária? Já era mais em tempo, nossa, isso aí desde o início do ano, né? Vereador Claudio, já era para ter um EJA no nosso município. Mas então, eu considero uma demagogia da sua parte, da implantação do EJA, e dizer assim, está aqui, ó, eu consegui. Mas, tudo bem. Então, torno a repetir, a única maneira de tudo isso terminar, acabar, essa situação toda que vem descendo em efeito cascata e vai respaldar para o nosso município, com todas as proposições que o vereador Valmir, que está hoje, aqui na sua primeira sessão, e tem mais uma sessão, e vai trazer umas 5, vereador, que vai ficar um mês aqui conosco. Seja bem-vindo. Eu acho que é uma maneira de se unir juntamente com o governo federal, estadual e municipal.
Tempo de líder, vereadora?
Sim. É uma maneira de se unir. Hoje é MDB. Nós temos Temer. Presidente do Brasil, MDB. Nós temos Sartori, governador do Estado do Rio Grande do Sul, MDB. Nós temos a maior bancada, uma das maiores bancadas, na Câmara Municipal, MDB. A segunda é do PSD, mas ajuda. Pode ajudar. E temos nosso governo municipal, que é MDB. Hoje puro, né? Quase puro, né? É MDB. Então, eles unidos, acredito, que resolverão toda a sua proposição. Porque se eles não conseguirem, colega vereador Valmir, ninguém mais vai conseguir. Eu sou totalmente favorável às suas proposições e eu acho que é um descaso com a comunidade do Douradilho, com a comunidade de Barra do Ribeiro. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Atos.
Senhor presidente, assessor jurídico Eduardo, senhores vereadores, gostaria de cumprimentar inicialmente o nosso presidente do Legislativo Municipal de Mariana Pimentel, Daniel Araújo, assessor Alexandre, que está também acompanhando, o ex-gerente da Corsã, senhor Irã, vereador suplente Dércio, Jornal Novo Tempo, o filho da nossa vereadora, Dione Mica, Micael, e mais hoje como a nominata está pequena, então dá para fazer individualizar os cumprimentos, e o nosso amigo aí do parente Lucas, me esqueci o nome. Eu gostaria assim de iniciar essa minha vinda à tribuna, falando a respeito do projeto decreto legislativo de 1/2018, que autoriza a Escola Municipal do Fundamental São José, autoriza a homenagem, que nós já fizemos a nossa homenagem na casa, mas agora nós estamos entregando com esse projeto uma menção maior que seria, no caso, uma placa indicando 10 anos mais, que são 70 anos, de 10 em 10 anos, a gente faz dessa tribuna essa grande homenagem à escola. A escola se confunde com a barra, já anteriormente já havia falado a respeito desse assunto, isso é uma pauta que é tranquila também, né? Eu, a respeito do... Também quero também deixar aqui, ó, o vereador Valmir, que está conosco hoje, vai fazer mais outra reunião. Seja bem-vindo, né, vereador? Os pleitos que tu trouxeste de Douradilho são realmente bastante importantes, porque eu acho que, na realidade, precisa um representante daquela terra, mas tu está usando esse teu tempo aí, do nosso vereador Eduardo, nessas duas sessões, com certeza tu vai trazer mais 5 na próxima, já dá para fazer o que mais essencialmente, mais a prioridade Douradilho precisa. Então, quero te parabenizar. Eu também gostaria de entrar a respeito da 713 ali, que o Cirideu já citou, nosso vereador, que nós tivemos junto ao deputado Pedro Westphalen, e ele nos deu, bem dizer, garantia, né, o Cirideu? E ainda estou acreditando ainda que vai ser desenvolvido esse trabalho. Eu tenho esperança ainda. Até o momento, talvez, não deu, porque vai estar abrindo aí, fazendo alguma coisa para que realmente aconteça. As proposições hoje aqui, ó, todas elas, é desnecessário eu nominar, por quê? Porque são proposições de prática que essa casa traz, importante, todas elas, mas que essa casa é uma unanimidade, não tem nenhuma que pode haver alguma controvérsia. Então, eu também me coloco o meu voto favorável a todas, porque eu tenho certeza que todas são bem-vindas. Obrigado.
Obrigado, vereador. Passamos para o grande expediente. Com a palavra, vereador Valmir.
Retornando, como não houve espaço hábil para me comentar sobre as 5 proposições, como foi de costume, né, no meu mandato, para quem me acompanhou, todas as sessões, se não era 4, era 5 sessões, 5 proposições e providências. Mas aqui, já como é só um mês, graças ao Eduardo Bischoff, que teve a hombridade de retribuir uma generosidade que eu fiz com ele no outro mandato, quando eu empossei ele como vereador, por duas vezes, e agora ele está retribuindo. A gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente é rodeado de amigos e não sabe quem vai precisar. E eu estou muito satisfeito, vereador Atos, com a minha posição atual. Sinceramente, o Douradilho é um berço de vereadores. As coisas hoje andam mais do que quando tinha vereador lá. A toque de resolver, do prefeito atender as pessoas. Faltou duas proposições para me falar. Em relação, uma é a caixa, as torres das caixas d'água, que estão desde 2004 instaladas, foram entregues à Corsan fazem, se não me falha a memória, 3 anos. Desde 2004 não teve uma manutenção nas caixas d'água. Uma. Não foi feito, nunca foi feita uma limpeza, nunca foi feita uma pintura. No que causou estranheza, há uns meses atrás, o fabricante dessas caixas d'água, através da emenda parlamentar, que a gente abdicou, já não faz, ó, que a gente não vê uma emenda parlamentar na Barra do Ribeiro, mas Nelson Marquesan, saudoso, mandou essa emenda parlamentar, e é onde o vereador Toninho, o vice-prefeito na época, conduziu de forma brilhante para o Douradilho ter aqueles 2 reservatórios. Mas desde então, nada mais foi feito. E o fabricante veio procurar, porque elas têm um tempo previsto de duração 10 anos. Então, nós estamos... Fabricante, segundo fabricante, é para 10 anos. Nós estamos em 2018, se foi colocado em 2004, elas estão com 14 anos sem nenhuma manutenção. Então, passou batido isso aí. E já que a Corsan está ganhando um bom dinheiro com as contas de água mensais do Duradilho, cabe fazer uma manutenção com o saudoso Valmor. Era muito bom de lidar com o seu Valmor, que era presidente da Corsan. Ele já tinha assinalado que estava no projeto de substituir as caixas para levantar o pé direito. Porque quando, desde 2004, a instalação, o pé direito, não existia casa com dois pisos. Hoje já são várias e todas têm que ter recalque. A outra proposição, que eu considero uma das mais importantes, que é a nomeação da rua Ulisses Vitorino Ongarato. Em 20 de novembro de 2014, eu entrei com uma proposição, protocolei na casa, dando nome a essa rua. Mas o prefeito tomou as rédeas dessa posição e ele fez um projeto. Só que, tu vê, em 2014, nós aprovamos na casa, desde 2014, não foi placa para a rua ainda. Pasmem, essa rua é conhecida como Travessa das Cucas, é conhecida como Travessa Posto Ipiranga, é conhecida como, no GPS, aparece no GPS como a Rua da Escola João Gotofredo Rain. E na conta da água da Corsan, é a Rua da Igreja. Aí, desse jeito, nós nunca vamos fazer uma homenagem justa ao saudoso Ulisses Vitorino Ongarato. Vamos colocar as placas, vamos dar numeração às casas. É uma rua curta de 350 metros. E é merecido. E vamos notificar essas empresas para elas mesmas fazerem a alteração. Está aqui a lei, já foi passada, já foi votada por vocês de novo ano passado, com a alteração com o projeto do prefeito que ele mandou como Travessa das Cucas, Travessa Ulisses Vitorino Ongarato. Não, é rua. Já foi aprovado, então é simples para o município, só precisa colocar as placas uma em cada ponto. Então, não dispende de grande capital, forneça o número das casas, são os lotes que tem, as que não tem construção, dos pontos comerciais, dê uma numeração para a gente ter endereço. Obrigado, vereador.
Obrigado, vereador Valmir. Com a palavra, vereador José Luiz Gonçalves.
Boa noite, presidente, Lucas, secretário Eduardo, colegas vereadores, suplente Délcio, Jornal Novo Tempo, Alexandre, nosso, seja bem-vindo, ao Daniel, presidente da Câmara de Mariana, ao Mica e as demais aqui presentes. Eu subo essa tribuna agora por duas coisas. Primeiro, dar boa-vinda ao vereador Valmir, seja bem-vindo, ainda que seja por duas sessões. E o mais importante é deixar uma mensagem para o nosso vice-prefeito, que está hospitalizado, para dizer que tudo vai ocorrer bem, que tenha fé, não desista. Ele vai ficar, se não me engano, por um mês hospitalizado, em tratamento médico. E só queria deixar essa mensagem aqui, presidente, para que ele não está sozinho nessa luta. Estamos orando por ele. E vai dar tudo certo. Era isso. Obrigado.
Obrigado, obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Pedro Costa.
Boa noite a todos, presidente, colegas vereadores, Jornal Novo Tempo, presidente da Câmara de Mariana Pimentel, Daniel Araújo, suplente Dércio, ex-gerente da Corsan, todas as demais pessoas aqui presentes. Eu hoje, na última sessão, eu entrei num debate sobre a verba dos agentes de saúde, E não deu para dar a resposta para o Eduardo, que eu não tinha conhecimento do assunto, que ele disse que não tinha repassado o dinheiro. O governo do estado não está repassando muitas verbas, mas essa tá na conta, já está na conta. É só o prefeito autorizar lá e botar na conta dos agentes. Eu queria me abster também a sobre essa reunião que teve, eu não pude ir, sobre o CAPS no município. Eu não estava na reunião, mas acho assim, ó, município nenhum vai fugir dessa realidade aí de investir na recuperação de dependente químico. Isso aí é um inso, é em todos os municípios. Duvido aqui quem não tenha na família, um amigo, um parente que não esteja envolvido com essa porcaria que é a droga. Todo investimento que puder investir nisso aí, tanto executivo como legislativo, é importante. Eu sei, o trabalho na área da saúde, a gente leva, assim, ó, não tem, todo estado, é Lajado, Rio Grande, Caxias, para tudo quanto é lugar, vão lá, fico 30 dias, não dá 30 dias, só entope de remédio, volta, não desintoxica o organismo, que isso aí tem que ser um tratamento longo, com psiquiatra, com psicólogo, e infelizmente a gente não tem no município. E aqui na Barra, para um lugar pequeno, está demais. A gente tinha que investir, porque isso é o futuro dos nossos jovens. Eu tenho um filho de 13 anos, já me preocupo, já converso com ele, porque eu trabalho nessa área aí e sei o quanto é difícil. Eu chamo que é um câncer, porque não destrói só, não destrói só o usuário, destrói toda a família. Então, isso é muito importante. Só que faço assim um alerta para o prefeito não cair nessa lorota de convênio com o Estado, governo estadual e federal, porque eles não estão cumprindo nem com as obrigações de pagar funcionalismo. Agora, que dirá, muito bonito. Aí depois fica como a Barra tem esse apelido, a cidade do Tinha. Daqui um pouco abre e fecha. Sei que aquele hospital está lá, ocioso, um baita de um prédio, tem que ser usado para alguma coisa, sou a favor, mas que seja uma coisa justa, analisar bem, não fazer coisa para depois fechar ou as pessoas procurarem atendimento e não ter. Mas sobre essa situação de CAPS, isso aí é importante. Importante. A gente leva as pessoas para internar, ficam lá um mês, as pessoas, a maioria, não tem condições financeiras de visitar, fica 30 dias sem nem ter uma visita lá. Muitos pegam e fogem, como já aconteceu de um fugir, me encontrou no roubo, levei para Estância Velha. Apareceu, não, uma prisão, vim embora. Vem embora. Tá aí, ó, aquele do nariz todo hipocado. Você me atacou, ele, velho, me largou. Não tem, entendeu? Tem que ter um auxílio, tem que ter um acompanhamento. Então, isso eu sou favorável. Sobre essa situação. Não sei se era só isso que eu ia comentar. Era só isso. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador João Francisco.
Presidente, Eduardo, caros colegas, quero dar as boas-vindas, presidente, Eduardo e caros colegas, quero dar as boas-vindas, assim, como vereador e como presidente do MDB de Barra do Ribeiro, ao senhor Daniel, presidente da Câmara, o seu amigo que lhe acompanha, Alexandre, assessor e empresário de Mariana, seu Irã, ex-gerente da Corsã, suplente de vereador Dércio, que todo mundo fala Délcio, é isso? Dércio? Dércio, com R, e todo mundo fala Dércio, mas tudo bem. Ao Novo Tempo, ao Mica, ao Felipe, quero desejar as boas-vindas ao meu colega de partido, Valmir Laux, mais uma força pro interior, e não quero aqui fazer uma crítica, mas está difícil, e eu não sou aqui porque eu sou presidente do MDB, que eu vou tapar o sol com a peneira. Precisamos atender o interior, e eu já falei a semana passada, e eu já dei uma olhada em todo mundo que está olhando ali pela página da Câmara. O interior está abandonado. Eu não vou falar mais nada, só vou falar isso. Outra coisa. Sou favorável a todas as proposições aqui. Todas são de excelente. Outra coisa. Aqui a gente fala tanta coisa. Eu não fiz uma proposição por vários motivos que eu prefiro não falar, não comentar. A Barra do Ribeiro, o PMDB, o MDB de Barra do Ribeiro, não compactua com essa corrupção que está acontecendo aí. Porque quando se fala em MDB, parece que os políticos da Barra do MDB são culpados por tudo que acontece lá em Brasília, ou em Porto Alegre, ou no Rio Grande do Sul, que seja. Nós não compactuamos com isso. Eu já falei aqui ano passado e repito, o MDB de Barra do Ribeiro é composto por pessoas sérias que estão dispostas a trabalhar pela cidade. Isso é uma verdade e eu não venho aqui, já falei também que eu não vim para brincar de vereador. Faço proposições e vou ficar algum tempo sem fazer algumas, esperando alguma solução, que eu espero que tenha acontecido, que aconteça essa solução. Outra coisa, não podemos esquecer também que o Temer, que está lá em cima, ele era a vice de quem? Do Lula. Né? Aí agora todo mundo, só o Temer. Saiu Lula, saiu Dilma, e eu vou falar uma coisa, vou falar uma coisa que está trancada aqui, porque eu observo muitos comentários no Face. Né? E tem barrense defendendo ladrão, político ladrão. Então eu falo para esse barrense e para outros que vá para a Venezuela, porque lá tem ideologia partidária que eles querem. Lá estão morrendo de fome e estão vindo para o Brasil. Né? E eu estou me segurando para falar um monte de palavrão aqui. A agricultura não é reconhecida. A agricultura é o último. E eu já falei que no ano passado eu dei alguns exemplos. O agricultor é o que mais sofre, ninguém está fazendo nada. E o Valmir é um agricultor. Eu plantava arroz, hoje eu não planto mais. Ou seja, esse tipo de política suja está quebrando agricultor, está quebrando fazendeiros, está quebrando todo mundo. Ou seja, vai ficar todo mundo pobre. Vamos pedir emprego para quem? Vamos lá para Cuba, Venezuela? Vamos para lá. Lá está bom. Não é, Valmir? Lá está bom. Todo mundo sabe que todos os governos, em diferente ideologia política, querem comida barata. Todo mundo sabe. Mas todo mundo vai no mercado e paga 30, 40 reais por um fardo de cerveja e acha barato. E vai comprar arroz e feijão e acha caro. Olha, me desculpe. Eu estou desabafando aqui por vários motivos e se fosse depender do meu coração, eu ia falar muito mais coisa. Está trancado aqui. Mas eu nada melhor como um dia após o outro. E eu tenho certeza que tanto para nós aqui, quanto ao pessoal de Mariana, que eu sei que você sofre, como nós sofremos, porque dizem que vereador é só de 15 em 15 sessões, é mentira. Vereador é 24 horas por dia, recebendo ligação de manhã, de tarde, de noite, mensagem. Tem gente que te queima no Facebook, mas lá no privado te pede emprego na prefeitura. É isso que está acontecendo, não só aqui, em todo lugar. Isso é um problema social que a gente tem que se segurar para não falar mais coisa aqui. Enfim. Governo estadual. Agora todo mundo, vou usar uma palavra bem, todo mundo mete o pau no gringo. Tá? Foi ele que quebrou o Estado. Né, Celineu? Foi ele que quebrou. A Ieda não fez nada, o bigodudo cachaceiro lá não fez nada. Eles não fizeram nada, eles fizeram tudo certinho. Caiu tudo no colo do Sartori. Que bonito, né? A culpa é só do Sartori. Né? É uma política suja que vem acontecendo há 5, 10, 15, 20 anos e agora caiu tudo nele. E vai pro Face, é uma maravilha, porque aí no Face aceita tudo, né? Meu tempo já foi, né, presidente? Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero saudar o Jornal Novo Tempo e também aos demais presentes. Ontem eu tive o prazer de ser convidada para uma reunião que ia ser na Câmara de Vereadores e era para ser às 16 horas, 15h35, eu recebo uma mensagem no grupo, como todos receberam, que haviam trocado o local. Cheguei lá, estava tudo fechado, até me perdi, não tinha nem aonde. Desorganização. Isso é a maneira do MDB administrar, desorganizados. Consegui labirintite lá, achei aonde era a reunião. Cheguei atrasada. Mas pelo meu entendimento do tal do CAPES, colegas vereadores, olhe bem o que eu vou dizer para vocês. Pelo pouco, eu fiquei uma hora lá dentro. O vereador Cirineu estava lá, o vereador Lucas Campos, do meu lado, disse que não entendeu muito bem. O vereador José Luiz, não sei se entendeu muito bem o que aquelas mulheres falavam, porque era uma língua muito complicada. Era um linguajar não popular. Era um linguajar que só se conhecia, só se conhecia quando se dizia, quando se falavam entre psicólogos, enfim. A maneira, então, de enganar uma situação. Vou só explicar rapidinho o que eu vi lá, e eu não consegui pegar uma minuta, a minuta que elas vieram apresentar, nem tão pouco o presidente, nem o Cirineu e nenhum vereador. Não conseguimos ter a minuta. Nós temos interesse, porque atrás de nós está a comunidade. E agora, conversando com líderes de governo, o Cirineu, o vereador Cirineu, perguntei a ele se iria passar na Câmara. Mais preocupada eu fiquei ainda. Não vai passar aqui. Aí eu questiono ao nosso jurídico, já pedindo para ele entrar em contato com o IGAN. Independente de resposta ou não do nosso prefeito, Jair. Solicito nesta tribuna que pergunte ao IGAN se isto é correto. Se mudar os termos em que foi feito as instalações para ser um hospital para uma outra coisa que não será um hospital, será um CAPS, que é um centro de apoio a pessoas dependentes químicas. Se pode, sem passar pela Câmara de Vereadores, ou no mínimo nós ouvirmos o povo. Quando eu questionei, minha última pergunta foi, eu questionei o tempo inteiro, até fiquei chata, eu mesmo reconheço. Quando eu questionei se poderia no mesmo espaço ter, no mesmo espaço do hospital, ter um atendimento de um hospital de pequeno porte, o que, que a mulher disse? Não. Quando eu questionei se os mesmos profissionais que viessem a usar o atendimento do CAPS poderiam atender os outros doentes, não. Eu tenho reunião às 5 horas e saí. Deixei com os colegas. Não sei o que aconteceu depois. Então, eu gostaria que me explicassem. Eu não acredito que o prefeito vai cair nessa fria com esse governo que está aí. É um projeto do governo federal, um projeto do presidente Temer. Presidente Temer, ladrão e golpista. Isso ele é. Quem é que não diz isso? Todo mundo sabe disso. Ele fez um golpe e é ladrão. E quando tu falaste aqui, o vereador João Francisco, Temer, só ele teve lá, ele fez um golpe e ele roubou junto. Toda aquela corja junto. Inclusive um tal de Ronaldo Nogueira, que é deputado federal, que foi lá ministro do Trabalho, não foi? Que parece que é da igreja do evangélico, não sei lá o quê. Então, assim, ó. Eu acredito, gente, que nós não vamos entregar. Existe lá dentro da Secretaria da Saúde, existe lá a intenção da abertura de um HPP. Existe. Está protocolado lá dentro. Elas disseram que não, riram da minha cara. Quem são aquelas mulheres para rirem da minha cara? Quem tempo, estava vereadora. Lá? Como líder?
Não, grande expediente.
Ah,
não grande...
Tem tempo. Ah, eu esqueci que eu achei que nós estávamos no pequeno. Muito me desculpe, presidente. Volto no explicações pessoais.
Exato.
Muito obrigada, colegas vereadores, e repensem tudo isso aí, e eu deixo registrado em ata que eu quero um estudo sobre isso aí. E sobre também o nome daquela rua, que é aquele, daquele que o senhor lançou ali, o senhor leu, também do IGAN, para ver por que não foi dado o nome da rua ainda.
Acordo dos colegas para passarmos o intervalo regimental. Então, passamos para o intervalo regimental. Declaro reaberta a sessão. Coloco o projeto de decreto legislativo número 1 de 2018 em discussão. Passamos para a votação do projeto de decreto legislativo número 1 de 2018. O que estão de acordo permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Os colegas concordam em fazermos a votação e a discussão em bloco das demais proposições? Então, colocamos as proposições de número 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 em discussão. Vereador Valmir.
Volto único e exclusivamente para discutir sobre a RS 713, a qual que foi apontada por falta de união, e eu concordo, em número, gênero e grau. Foram inúmeras reuniões que eu tive com o Sertão Santana, antes de ser vereador e depois sendo vereador. Barra do Ribeiro não conhece a RS 713. O prefeito passado não participou em uma reunião sequer. Nenhuma ele foi convidado para a prefeitura de Sertão Santana. Nenhuma. Então, muitos não sabem que são quase 16 quilômetros de RS 713. E somente 6 e pouquinho é Sertão Santana. O resto é Barra do Ribeiro, gente. O resto é Barra do Ribeiro. Até a ponte do Internacional, a maior extensão é Barra do Ribeiro. Ela serve como acesso de Sertão Santana. Mas é Barra do Ribeiro, é Douradilho. Abraço, Gels. É Douradilho. Douradilho que é o único distrito da Barra do Ribeiro. Que já foi distrito de Guaíba, já foi distrito de Tapes. Douradilho é uma localidade, referência, que tá ficando no, vai ficando no tempo. Passa de município para município. O Sertão quis. Foi feito um plebiscito. A gente não pertenceu no Sertão porque a gente tinha um excelente prefeito na época. Como o vereador Vete citou, Barra do Ribeiro, a cidade já tinha, Douradilho já tinha Banco do Brasil, já tinha Correio, já tinha Brigada, já tinha posto de saúde aberto toda a semana com o enfermeiro lá dentro. Hoje nós temos uma escola de ensino fundamental, João Gotofé do Rai. E não estamos melhor porque a prefeitura ainda está sucateada. Como nosso amigo João falou, que o interior, que é onde gera renda, onde a cada 6 meses sai dinheiro novo do interior, então tu tem duas safras no interior, duas entradas de dinheiro ano no interior. Nós estamos sofrendo, porque uma patrola para cuidar de todo o município, ela ficou, quantos dias ela ficou na UTI baixada para fazer uma meia sola, né? Porque não deu para fazer tudo. Então, 700 quilômetros de estrada para uma patrola cuidar. Por isso que nós, do Douradilho, carecemos de essa conclusão dessa RS 713 com urgência. Porque ali é o caminho de... Você sabe que a maioria da produção de arroz de Barra do Ribeiro procura Sertão Santana? Nós temos 4 polos industriais de beneficiamento de arroz. A maioria salva alguma coisa que vai para o Dourado e outra coisa que vai para Pelotas, para Camaquã. O resto procura Sertão Santana. Por que nós não temos o direito de ter um asfalto ali, que vai trazer o desenvolvimento da localidade, novos pontos comerciais? É um encruzamento da 116 com a 713. Uma área próspera. Mas, enquanto isso, os alinhamentos não são completos, né?
O governo federal a gente não reconhece como nosso governo. Isso é uma verdade. É uma verdade nossa aqui de Barra do Ribeiro. Quem conheceu, quem acompanha a nossa trajetória, sabe muito bem que nós escolhemos errado. Nós apoiamos um outro corrupto que nós não sabíamos que era corrupto, mas temos a dignidade de reconhecer. Devolvo a palavra.
Mais algum vereador para a discussão das proposições? Passamos para o processo de... Vereadora? Com a palavra, vereadora Johnny.
Eu fico triste, vereador Valmir, do teu prefeito Jair, não ter ido até a RS 713. Fico muito triste. Deveria ter ido, sim. Claro que deveria ter ido. E, vereador Lucas, eu quero lhe questionar o seguinte. Onde nós estamos com o MDB hoje, no governo, 1 ano e 4 meses. Isto, né? Onde existe uma coleta seletiva organizada no nosso município? Promessas. Somente promessas. 2 anos e 8 meses passam rápido. Quando existe uma patrola, vereador Valmir, só uma, isso é má gestão. Para patrolar propriedade particular, a patrola está boa. E o vereador João Francisco sabe disso. Porque ele patrola a rua dele. Ele pega o trator, não sei o que é mais lá, a gente vê ele fazendo, que ele posta no Face. Legal, isso aí que tem que fazer, tem que ajudar. Ah, alguém posta, né? Ah, é um amigo que posta, é verdade. E se a prefeitura está sucateada, também é má gestão. É óbvio que é má gestão. Lembra quem inaugurou a abertura do PSF do Oradir? O senhor lembra? Por que hoje não funciona mais? Não funciona mais? Por má gestão. Se o Temer é ladrão e é golpista, ele é MDB. Não existe MDBB, Movimento Democrático Brasileiro Barrense. Existe o Movimento Democrático Brasileiro. Não existe o Movimento Democrático que nem o PTB fez uma vez, RS. Não existe isso. É um partido só.
Vereadora, a gente está na discussão das proposições.
Eu estou discutindo.
Não parece.
Estou. A
senhora está desviando do assunto das proposições.
Presidente, questão de ordem. Corto meu tempo.
Questão de ordem tem que ser rápido e sucintamente sobre algum artigo do regimento interno.
Mas se o senhor deixar eu falar... Se o senhor me deixar eu falar...
2 minutos.
Corto meu tempo. Eu estou falando sobre as proposições em qual ele enquadra aqui, ele coloca aqui, procurarmos auxílios para atendermos a RS. A quem pertence a RS? Ao nosso governo estadual. A quem? De quem? Da onde vem a verba? Nosso governo federal. Eu não estou fugindo do tema. Estou no tema, presidente. Muito obrigada. Quer falar? Como eu disse anteriormente, quando se fala em ERS, Valmir, qual é o prezado colega? Já se diz, é do governo. A ERS, ela é uma rodovia estadual que é do governo. Governo estadual, governo Sartori, governo MDB. Nós não podemos desmembrar as coisas. Existe, existe. Então nós temos, concordo plenamente com o senhor, nós temos que nos unir e ir pedir para o Sartori o quê? Agora, época de eleição, que ele tire aquele contrato do HPP de lá e assine para outro hospital vir assumir o nosso hospital que está ali. Só falta a assinatura do governador, que o outro não quis assinar. E esse, se ele quer colocar aqui 250 mil, ele que dê, só assine, só para ele assinar lá. E quanto ao resto, nós podemos ir buscar também, acredito eu. Mas sem essa história de sigla partidária. dizer eu não sou. Você é sim. Você é do partido do Temer. Se votou ou não votou nele, eu não sei. Se não votou, traiu o partido. Mas está lá ele, administrando o nosso Brasil. Quando o senhor disse agora aqui nessa tribuna que vai virar o nosso país uma Venezuela, aliás, que a Venezuela está como está, eu lhe digo o seguinte, se ficar como está, o nosso país vai virar uma Venezuela. Escreve o que eu estou dizendo. Muito obrigada, senhor presidente, e desculpe o meu destrinchar aqui na conversa.
Capaz, vereadora. Mais alguém para discussão das proposições? Então passamos para o processo de votação das proposições número 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 de 2018. Os que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Então passamos para as explicações pessoais. Alguém quer fazer uso da palavra? Vereador Claudir.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Quero agradecer a visita do presidente da nossa cidade vizinha, Mariana Pimentel, seu assessor, ex-presidente da Corsã e os demais presentes. Então, quero só dar uma lembradinha ao nosso primeiro lugar, te dar boas-vindas, né? Eu fiz uma proposição logo na primeira sessão da casa, pedindo uma reforma no postinho do ano passado, já está passando mais de ano, a reforma no postinho de saúde lá, que estava vazando água, uma telha quebrada, não sei se foi concluído, eu pelo menos não fui avisado. Eu acho que é devido, né, o vereador pedir uma proposição e ser pelo menos avisado se vai fazer ou se não vai. Não sei se foi concluído, foi trocada essa telha lá, o senhor pode me informar? Então, para essa reunião de hoje, não botei nenhuma proposição, acho que vocês viram, que eu tenho uma pilha desse tamanho, que não foi atendida nenhuma, de grande importância, como essa da sua comunidade, né? Vou voltar com elas de novo agora, a partir da próxima sessão, vou entrar com todas as minhas novamente. Então não adianta eu ficar fazendo proposições novas e não ser atendido. Então vou voltar, tem umas de grande importância que já foi votado, foi aprovado e não me responderam ainda. Então essa sessão eu não botei nada, né? Mas com certeza na próxima vou vir com vontade, tá? Com força, e vou buscar todas as minhas que eu já tinha colocado no ano passado. Então era isso. Meu muito obrigado.
Mais algum vereador para o uso da palavra? Vereador Valmir.
Vereador Claudir, sinceramente eu não sou sabedor se foi corrigido o problema da goteira lá, mas eu vou tirar saber. Mas eu não sei se deve ter reparado quando tu pediste a reforma desse postinho, deve ter reparado na caixa de luz que está caindo. Essa, se quiseres assinar comigo na próxima, eu posso assinar contigo, porque aquelas eu te dou certeza e vou verificar, eu te informo se é isso aí. Gente, eu voltando para casa, justamente nessa época, eu só tenho a agradecer ao Eduardo Bischoff, mas eu digo para vocês a mais sincera confissão minha. Foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida, eu ter ficado fora da Câmara de Vereadores esse período.
Eu consegui organizar muita coisa. Para vocês verem, eu aumentei minha produção, diminuí um funcionário que me custava 50 mil reais. Esse funcionário me custava isso. A lavoura paga isso para qualquer funcionário na lavoura. Né, João? Qualquer funcionário ganha livre 50 mil reais da lavoura. Por ano. Na lavoura. É dinheiro novo que, se tu não tiver lá na lavoura, tu não tem esse emprego. Tu tem que ter isso, essa movimentação. A gente está sofrendo, sim. E muito. Nunca tivemos um combustível tão alto na vida. Para te ver, em 94, com a implantação do Plano Real, que era PMDB na época, né? Engraçado. Ali sim, ali o meu orgulho. Em 94, com a implantação da URV, se pagava 32 centavos o litro do diesel. Vocês sabem o que é isso? 32 centavos o litro do diesel? Não, senhora. 94, que era governo de quem? E se vendia saca de arroz a 11 reais? 94. Salário mínimo não era bom, mas era 65 dólares. Hoje é bem mais. Mas, hoje, vender uma saca de arroz a 35 reais, 34, 32, e pagar 3,50 o litro do diesel, governo PT e PMDB, que as moscas são as mesmas. São as mesmas, não com aval do governo. Do Estado e nosso, da classe produtora, ninguém está com ele. Ninguém, ninguém. Então, é só quem participa de grupos de sindicatos de produtores rurais para saber a sofrência que está a lavoura. Não é mole. Eles estão enxergando na frente. Vai findar o emprego, vai ter demissão. É chegado o dia que o povo vai ter o seu emprego concursado. Quando o patrão, no caso o município, o Estado, conseguir pagar, vai ter dinheiro e não vai ter o que comer, comprar para comer. Vai chegar. É o que chegou na Venezuela. E vai chegar isso, gente. Tem que tomar providência. Tem que tomar providência, tem que ter equilíbrio. E se o meu partido é do Movimento Democrático Brasileiro, ele é democrático. Se o meu partido me mandar saltar no abismo, eu tenho a jurisprudência de saltar ou não. Eu não vou saltar. Eu tenho a liberdade de fazer o que quer. Se o cara não presta, eu tenho a liberdade de fugir disso ali e assumir minha vida como profissional. Então, gente, eu só voltando a agradecer ao Eduardo Bischoff, que me deu por satisfeito com essa renovação da Câmara de Vereadores, salvando aos mestres anciãos que estão aqui, mas a Lucas, grato nome, Eduardo Bischoff, João Francisco, Zé, Claudir, Sirineu como vereador, isso é uma experiência nova para nós, e estou muito satisfeito. Considero que o Douradilho está muito bem representado, eu não estando vereador. Agradeço a todos vocês e agradeço ao prefeito. Que coisa, hoje eu consigo fazer mais com um telefonema do que eu passei 4 anos fazendo o bilhetinho para o prefeito. É isso a realidade. Devolvo a palavra.
Mais algum vereador para uso da palavra? Vereador João Francisco.
Estou um pouquinho, colega. Mas assim, ó, algumas pessoas não entendem, e eu falo às que nos assistem ali, como funciona a casa aqui. E eles também não entendem que como, quando a gente discute aqui, até mesmo com a Johnny, não vou precisar mais de senhora, né? Até com a colega Johnny, aqui a gente está falando em uma coisa. A gente saiu daqui, a gente pode discutir, a gente pode brigar, discutir no bom sentido, A gente esquece que a nossa amizade vale muito mais do que a gente discute aqui na tribuna. Só para esclarecer, porque tem muita gente que fica chateado com o que o vereador fala aqui. Só que esquecem que o vereador é a voz do povo. E entre uma sigla partidária e a voz do povo, eu vou ficar com a voz do povo. Me desculpe, mesmo sendo presidente de um partido. Em primeiro lugar, para mim, tá as pessoas que votaram em mim. Segundo lugar, se eu tiver que escolher, está a sigla partidária. Primeiro, os meus eleitores. Tem muita gente que quer ser vereador, mas será que se chegar aqui, consegue fazer tudo que promete lá na época da eleição? Nós sabemos que não. Tem gente que promete coisas assim absurdas, né, para ganhar o voto. E tem muitos que querem nem passar por aqui. Já querem direto se bobear para presidente. Não quer nem ter uma experiência como vereador. E eu também sei que tem muita gente que vai ficar brava comigo e vai me virar a cara essa semana. Porque o chapéu está voando, né? O chapéu está indo. Dessa vez não vou citar um nome, não, até para não ficarem mais chateados comigo ainda, né, colega? Porque é impressionante. As pessoas te viram a cara na rua para te dar uma opinião aqui como vereador ou como proprietário ou como empresário, a gente não pode falar nada, tem que cuidar, porque não, Deus o livre, a pessoa não pode escutar, não pode se sentir ofendida, né? Só que aí falta sabedoria para o ser humano, né? Porque, pelo amor de Deus, né? A gente se altera, a gente fala, nós somos seres humanos, e eu vou ter que falar mais uma agora, Johnny, colega, vereadora Johnny. A senhora falou do, e o senhor sabe que eu falo o que tem que falar, né? Defendo quem tem que defender. Essas máquinas sucateadas desse um ano e pouco do Jair, ele já pegou assim. E eu tenho que falar, porque é a verdade. Né? Com todo o respeito que eu tenho ao ex-prefeito Luciano, depois que infelizmente o saudoso Naibert faleceu, o ex-prefeito Luciano teve 6 anos como prefeito. E nesses 6 anos o interior ficou abandonado. E isso aqui eu posso ter, eu estou com 43, eu vou 80, se eu for a 100, eu vou falar isso igual, e eu sei de todos os prefeitos que deram atenção para o interior. E o engraçado é que todos, não culpando aqui, se ele deu, quando foi prefeito, mas parece que os prefeitos em si, ou os secretários de obras em si, têm uma preferência para um local da barra. E o outro local parece que fica meio que abandonado. Eu não sei se eu estou ficando louco. Não sei. Mas parece que fica um lado sempre menos favorecido. Até agora é essa impressão que eu tenho. Indiferente de partido. Estou falando agora do governo Jair. Só para ter uma ideia, Vete. Não tapa o sol com a peneira. Tá? Oi? Sim, do prefeito Jair. Estou falando do governo dele também. Não está como eu esperava que tivesse. Tá? Isso que eu estou me referindo ao interior, colega. Estou me referindo ao interior. Tá? Eu acho que... Não, tem coisas que eles fizeram. E aí eu tenho que falar também que eles fizeram coisas boas. Eu tenho que falar a verdade. Foi feito coisa boa? Foi feito. Mas tem áreas que está deixando a desejar. E eu vou falar uma coisa aqui que eu não me lembro nem se eu falei antes ou não. Hoje nós somos políticos. Esse ano tem eleição. Em 2020, se todos forem se candidatar, tem outra eleição. Como é que nós vamos chegar lá e pedir voto para eles? Sendo que eu não estou conseguindo resolver o problema da população. Né? Eu tenho que cobrar de alguém, eu cobro do prefeito, enfim, mais assessores, eu cobro de todo mundo. Só que eu tenho vergonha na cara. Como é que eu vou chegar lá para o eleitor se a estrada não está boa? Né, ô Claudio? Né? Nós somos meio parecidos, nós somos um pavio meio curto. Às vezes eu estou meio light, mas hoje eu não estou muito light, não. Ah, hoje eu não estou muito calmo. Hoje, tem dias que eu fui quietinho, mas tem... Ah, se o presidente permitir aí... Ah, só falta 20 segundos agora.
20 segundos, vereador.
Pois é. Bom, era isso aí. Mas eu acho assim, Johnny. A verdade, eu acho que tem que ser dita. Se a coisa está mal, tem que falar. Me desculpa falar. Que tem gente que não gosta que o presidente de partido fale na tribuna de algumas coisas. Mas me desculpe. Me desculpe. Se a coisa está ruim, eu vou continuar falando. E para mim parar de falar, é só resolver o problema. É muito simples na minha visão. E pode ter certeza, Vete. Nessa semana vai ter gente de cara torcida comigo. Né? Nessa semana vai sair que eu briguei com o partido. Eu não briguei com o partido. Eu sou presidente do partido. Né? E infelizmente, eu não concordo com muita coisa que acontece por aí. E infelizmente eu faço parte dessa sigla. Presidente, só um segundinho só para concluir. Ok? Volto a repetir, né? O MDB não compactua com essas coisas lá. Infelizmente, então levante alguém aqui que tenha certeza que não tem um político corrupto no seu partido. Tem alguém que não seja corrupto lá em Brasília? Que, não, aquele eu defendo. Até tem um ou dois, mas, né? Mas eu te falo do partido dos senhores aqui, etc., todos nascidos. Posso usar um palavrão? São um bando sem vergonha, mas eu não defendo nenhum deles, enquanto tem político barrense que está defendendo. Obrigado, presidente.
Mais algum vereador para uso da palavra? Vereador José Luiz Gonçalves.
Não tem problema não. Só quero registrar aqui, vereador João Francisco. Acabei de, instantes, perguntei para o vereador Valmir, né? Perguntei para o Valmir se a máquina tinha passado do ladilho. O senhor me falou que sim. Faz duas semanas que eu ligo para o secretário de obras para solicitar que a máquina passe aqui na rua Santo Antônio. Até fiz proposição a semana passada. E ele falou que devia ter uma máquina só, a máquina está no douradilho no interior. E assim que patrolasse as ruas lá, viria para a barra. Nós também temos uma carência aqui nas estradas que não tem calçamento. Então, eu entendo a colocação do nobre vereador João Francisco, mas nós também precisamos da máquina aqui. Então, o jeito é arrumar outra máquina, né? Não, concordo. Concordo. Só que tem controvérsia. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador para uso da palavra? Vereador Cirineu.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero saudar aqui o senhor Gels, presidente do PSB, que chegou depois. E quero também usar a tribuna nesse momento para agradecer a atenção que a gerente local da Corsã demonstrou nessa última semana, respondendo à proposição que eu encaminhei na última sessão. Agradeço a atenção e sei que será resolvido. Quero aproveitar também para dizer que eu concordo com a vereadora Johnny quando diz que tem que haver união. União de Mariana, união de Sertão, união de Barra do Ribeiro. E eu acho que essa questão da RS-713 merece também que tenhamos união interna aqui na Barra do Ribeiro. Porque nós não podemos esquecer que o governador do Estado, do MDB, é José Ivo Sartori. Mas o vice-governador é o Cairoli, do partido da bancada da vereadora, que hoje essa Câmara tem 3 vereadores. Então eu peço à bancada do PSD que interceda junto ao vice-governador Cairoli nessa questão da RS-713. Sabemos da importância do vice-governador Cairoli na administração estadual e sabemos da importância da bancada do PSD e a influência que tem junto ao vice-governador. Por isso eu faço aqui dessa tribuna o meu pedido para que vossas excelências possam também ajudar numa solução para que o Douradilho possa então ver essa obra concluída. Aproveito também esse momento para dizer que essa semana os holofotes foram todos direcionados ao STF, no julgamento do habeas corpus, impetrado pelo ex-presidente Lula. E todos nós ficamos ali assistindo, o país se divide entre os que são a favor e os que são contra. Mas o mais importante disso tudo é que hoje nós amanhecemos com as instituições desse país mantidas intactas. A democracia continua, a vida dos brasileiros segue. Nós não estamos diante de iminência de golpes de Estado, nós não estamos diante de iminência de rupturas, de briga entre brasileiros. As instituições estão enraizadas, são fortes, o poder judiciário, o legislativo, o executivo. E isso é uma conquista que custou uma pena muito pesada para os brasileiros. Há 20 e tantos anos atrás, vivia-se um regime de exceção e que muitas pessoas se envolveram de ambos os lados, cada um com seus argumentos. Mas para tudo isso teve um resultado muito importante. Nós vivemos hoje numa democracia plena. Repito, as instituições estão a pleno vapor. Não podemos falar que há isso ou aquilo. Em todos os partidos, em todos os recantos desse país, em todas as atividades profissionais, nós vamos encontrar pessoas com caráter não muito correto, não dotados de honestidade. Isso não é privilégio de um partido político. O MDB, partido que eu faço parte, sei que o MDB tem bons nomes, tem pessoas sérias, e não é só aqui na Barra do Ribeiro. Nós podemos andar nesse Brasil, nós vamos encontrar. E vamos encontrar também em todas as bancadas. Nós não podemos generalizar, nós não podemos colocar e varrer para baixo do tapete e dizer o seguinte, só porque é político é corrupto. Não, não é assim. Não é assim. Eu acho que o país tem bons nomes e o país vai sair de tudo isso. E o país está dando uma demonstração de força e de vontade de superar tudo isso. E nós temos que reconhecer que o Judiciário brasileiro, Ministério Público e Poder Judiciário, estão trabalhando a pleno para pôr a limpo tudo isso. E eu acho que todas as pessoas têm o direito de defesa. Ninguém pode ser julgado antecipadamente. Por isso, eu reafirmo aqui, em qualquer setor, seja na política, seja em qualquer setor, vamos encontrar pessoas que não são como deveriam ser. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
Mais algum vereador para uso da palavra? Vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, nesta hora de término de sessão, eu queria questionar ao vereador Valmir, quando o vereador Bugri perguntou a ele se ele sabia se a telha, há muito tempo foi solicitado como proposição isso, e também falando da caixa de luz junto. Então, já mais de um ano. Então, vereador Valmir vai lá e pede para o prefeito, ele é do MDB, do seu partido. Ele vive no Douradilho. E eu quero avisar aos vereadores do MDB e a base de governo, olha essa patrola em propriedades particulares. Isso aí da cassação de prefeito. Quem não sabe disso? Não, quem não sabe que isso aí não pode. Quando o vereador Sineu veio a essa tribuna e disse que ele conta conosco, que o nosso vice-governador Cairoli, eu não lembro muito bem o nome dele, Cairoli, né? É vice-governador do Sartori, que é do PSD, do nosso partido. Não me oponho a nada em ir discutir os rumos da nossa cidade, em pedir, mas não com tapinha nas costas. Ir lá e fazer o que eu fiz com aquelas mulheres ali, que vieram. A mulher chegou e disse, eu estou aqui representando o secretário da Saúde. Quase que ela disse, eu estou aqui representando o governador do estado. Mas ela vai me ouvir, eu sou vereadora. Nem me apresentei como vereadora. Mas ela viu que eu... Acho que ela viu que eu era. Então, assim, ó, não vamos, nossa bancada, nessas reuniões, bater tapinha nas costas e dizer amém para tudo que eles falam. Porque em época de eleição, tudo vem para a Barra do Ribeiro. Acabou a eleição, nada, nem eles não aparecem aqui. Até as verbas deles só vêm em véspera da eleição. De todos os políticos. Todos. Quero também avisar a base de governo que comunique ao seu prefeito municipal, Jair Machado, e ao tal do secretário Júnior, que estão colocando esses canos aqui, que o Pedro Becker fez uma doação. Parece que foi isso, né, vereador Cerneu? Sem desnivelamento. Isso aí vai dar um caos. De tanto em tanto, qualquer leigo sabe que tem que ter uma caixa e tem que ter um desnivelamento para a água cair. Olha as enchentes aí, gente. Faz horas que eu estou falando isso. Uma coisa que eu me preocupo demais como vereador, e vocês também deveriam se preocupar, é o rumo da saúde em nosso município. Todo mundo está ouvindo nos meios de comunicação que tem uma gripe fortíssima vindo por aí. Agora no outono e no inverno, que é a antes era H1N1, né? Agora é H3N2. Vai matar muito idosos e crianças. E eles estão pedindo, municípios se organizem, municípios se organizem. O que é que a Barra está fazendo? Preocupada em levar, em dar o nosso pronto atendimento, o nosso hospital, o nosso prédio, que o doutor Vilmar suou para estar onde está. O pai desse vereador também fez grandes doações, porque aquilo ali não é à toa que está ali, para, no mínimo, nós termos ali um HPB para atender a nossa gente. E esse CAPS que está vindo para a Barra não é para atender somente Barra do Ribeiro. É toda a região. Isso aí tinha no Hospital Livramento. Tinha! Porque não tem mais. O governo não cumpriu. O governo não cumpriu com o repasse. E como o prefeito... Nós temos que nos preocupar. Como o prefeito vai pagar essa folha de vai desovar essa folha de pagamento? Não tem nem como, gente. Então, fica o questionamento. E também, concluindo aqui, eu quero dizer que nós adoraríamos, vereador Cirineu, participar quando houver uma negociação referente à nossa saúde. Eu só vejo as fotos. Senhor, doutor Eduardo, prefeito municipal, com o prefeito de Guaíba, que eu não confio nele. Por que nós não estamos juntos? Convida. Convida nós para irmos juntos. Nós iremos juntos. Ah, o prefeito não convida. Tu é muito... Tu complica muito, Diori, complico. Eu quero saber os mínimos detalhes. Assim eu estou prevenindo que o nosso futuro vai ser muito árduo aqui no município quanto à nossa saúde. Muito obrigada, colegas. Não posso dizer feliz Páscoa, porque não é, né? Mas até a próxima sessão, se Deus quiser.
Convido o vereador José Luiz para tomar o assento da presidência. Eu venho rapidamente nas explicações pessoais. Cumprimentar o presidente do PSB, Gelson. Parabenizar a volta aqui do nosso vereador Valmir por neste mês de abril, né, nessa licença do vereador Eduardo. Tenho a certeza que tu vai contribuir muito para o crescimento desta casa e tenho a certeza que vai tentar trazer muita coisa boa e espero que muitos dos teus pedidos sejam atendidos neste um mês. Queria parabenizar e também agradecer a presença do nosso presidente da Câmara Municipal de Mariano Pimentel, Daniel, até rimou, meu ex-colega da Faculdade de Administração lá na UBRA. Então, é muito bonita a tua atitude de estar aqui hoje para debater assuntos de interesse de toda uma comunidade e que possamos seguir com estes laços, com esta união,
para trazer coisas boas, não só para a Barra do Ribeiro, nem só para Mariana, mas quem sabe para toda a nossa região. Também queria aproveitar sobre a proposição de número 39, que eu indiquei aqui, assinei junto, que ela não é minha, essa proposição da volta do EJA, do ensino médio, do ensino de jovens adultos fundamental. É uma proposição nossa, que vai ser aprovada por esta Câmara de Vereadores. Não é questão de demagogia. Eu trago para esta casa um assunto para discussão de interesse de todos nós. Às vezes não somos atendidos, né, vereadora? Às vezes não somos atendidos e eu acho interessante trazermos este assunto, que é de interesse de toda uma comunidade, para a discussão desta casa. Porque não é só o Lucas que está aprovando, é uma força de todos os vereadores que vai chegar até o Executivo Municipal. Era só isso. Também sobre a minuta do projeto de lei lá, podemos fazer o requerimento pedindo ela para a nossa casa, assim como a vereadora também faz parte da Comissão de Saúde, né, da Câmara de Vereadores, também pode fazer junto este requerimento, né? E não só para nós ficar o que foi dito lá, com certeza, se algum passo à frente daquela conversa que teve lá, eu acho que é dever nosso convocar uma audiência pública para a comunidade ter entendimento. É dever nosso convocar a comunidade também para ouvir os esclarecimentos sobre a tal proposta, né? Nós representamos o povo, mas nada melhor do que a própria representante da Secretaria de Saúde vim explicar diretamente para a nossa comunidade. Assim como os muitos mudaram de opinião, acabaram gostando, pode ser que a comunidade que não esteja entendendo muito bem possa aderir ao projeto. Certo? Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado a todos que estão nos assistindo pela página da Câmara Municipal. Agradecer aos funcionários do Legislativo pelo trabalho incansável para fazer as sessões correr tudo dentro do... bem, certo? Mais algum vereador para utilizar a palavra? Vereador Vete.
Boa noite novamente. Eu só vim aqui para... sobre uma colocação do colega vereador Valmir, que está assumindo hoje, que foi a melhor coisa para que aconteceu para ele não ter se reelegido. Bom se tivesse pensado nisso lá atrás, né, vereador, não estaria me incomodando tanto na justiça igual estou agora por tua culpa.
Vamos preservar a palavra do vereador. Não tem questão de ordem agora nas explicações pessoais, vereadores, e a gente só tem que questão de ordem é sobre questões... Certo, vamos só preservar a palavra do vereador Vete. Obrigado, vereadores. Isso, muito obrigado. Certo, vamos preservar a palavra do vereador Vete. Todo mundo aqui, né, maior de idade, vamos respeitar todos que estão nos assistindo. Vamos preservar a palavra do vereador. Desculpa, vereador, seu tempo.
E dizer para o vereador que a gente é tudo chefe de família aqui, tudo é conhecido, tem filhos, eu também tenho. Com uma situação muito ruim, tu não sabe o transtorno que causou para mim, para minha família, mas tu é plantador de arroz, tu sabe que a semeadura, qualquer um pode fazer, agora a colheita essa é certa, a pessoa colhe, e eu sempre digo, eu não faria isso contigo, nós éramos amigos, até se reunimos uma vez para derrubar o Jair da presidência, te lembra, eu, tu, Rosano e o Preto, para que o Jair não te levou a Brasília, o Jair não levou ele a Brasília, o Celestino e o Jair foram a Brasília, levaram ele, e ele ia derrubar o Jair da presidência, me confusei, morrendo lá no Gugu, eu, o Gugu, o Preto e o Rosano, para derrubar o Jair, mas aí não deu, porque ele queria todos os cargos e mais a presidência, aí o Rosano brigou, o Rosano é brigão, né? Então, para ver como nós éramos amigos, entendeu? Eu não sei por quê, que depois dessa situação, tu ficou brabo, processo, e eu tô até hoje me incomodando por isso aí. Eu tô lá sendo, tô que nem o Lula lá, eu tô no por ter supostamente prometido um saco de cimento na eleição de 2012. Incrível que pareça, eu tô lá no Superior Tribunal Federal para ser votado lá, para ser caçado lá por uma coisa que eu não fiz.
Vereadora, questão de ordem é...
Questão
de ordem deve ser objetiva, claramente formulada com a indicação que precisa de disposições regimentais cuja observância se pretenda elucidar e referir-se à matéria tratada na ocasião. Vamos preservar a palavra do vereador.
Isso. Mas... Não. Não.
Não. Vereadores, vamos preservar a palavra e depois vocês façam os requerimentos que vocês acharem necessários.
Vamos
preservar
Valmir,
a palavra do vereador.
E dizer para o vereador Valmir que não tenho raiva de ti, desejo saúde para ti e para a tua família, Valmir. Eu quero que tenha saúde, que tu vá bem na tua vida profissional. Nosso, entendeu? Não tenho raiva de ti. Eu acho que o perdão, aquela coisa que tu perdoa a pessoa, que tem que ser de dentro para fora. Tu tem que rezar, porque dizem que é muito fácil tu rezar pelos teus amigos. Agora eu quero ver rezar pelos teus inimigos. Qual é a vantagem que tem tu rezar pros teus amigos ou pros teus familiares? Não, reza pro teu inimigo. Isso eu faço. Eu vou na igreja, o Cirineu sabe, o Cirineu a gente é colega de igreja, da católica, vejo ele lá seguido, é homem religioso. E eu acho que para superar certas coisas na vida, só com Deus mesmo. Só com Deus. Entreguei nas mãos de Deus, está nas mãos da justiça. Ontem houve a condenação do Lula, assisti. E me vi naquele local, até a minha esposa brincava, tu tá lá. Eu tô lá, só que o Lula parece, estão acusando de roubar um triplex. Eu fui por um suposto saco de cimento que eu teria oferecido na eleição de 2012, coisa que não aconteceu. Mas só para dizer, vereador Valmir, não tenho raiva dele. Quero que tu tenha muita saúde da tua família. Fiquei triste, estou sofrendo até hoje. O transtorno que isso me causou, assim, ó, me deixou até uma gastrite. Eu arrumei, sabe, aquela ansiedade de tu querer, que a justiça é lenta, tu fica esperando. Aquela ansiedade me causou uma gastrite. Começou a me dar boca do estômago, fui no médico. Pô, aí eu fiquei pensando agora, gente, a nossa situação é tão boa, tchê. Sabe quem está numa ruim? O nosso vice Carlinhos. Temos que rezar para ele. Ele está na rua. Nós temos com saúde para trabalhar. Eu nunca tive medo de trabalhar, sempre trabalhei. Não nasci vereador e não vou morrer para não ser vereador. Mas tem certas coisas que se tornam honra tu ir atrás e buscar para provar para as pessoas. Não, só um pouquinho. Se tu atira a toalha, não, ele fez coisa errada. Tem que ir até o final. Isso é o que eu estou fazendo. Então era isso. Devolvo a palavra. Muito obrigado. E que Deus continue sempre nos abençoando. Obrigado.
Obrigado, vereador. Então, peço que após a sessão, os vereadores que quiserem entrar com seus requerimentos, a mesa vai acolher, vai analisar e vai passar para os demais vereadores, certo? Então, mais uma vez agradecer a presença de todos que estão nos assistindo. Próxima sessão ordinária, no dia 19 de abril de 2018, às 19 horas, no horário regimental, e declaro esta sessão encerrada. Gracias.